Muito boa noite, você que nos acompanha em mais um Central da Resenha. Hoje é dia 22 de abril, não estranhe, o relógio tem calendário. Agora são 6 horas e 7 minutos. Seguimos na nossa programação diária aqui no São Gabriel. Estamos hoje com a presença de Júlia.
Oi, gente.
E também de Carol.
Boa noite, gente.
Vamos seguir agora com as nossas notícias do caderno de política. E quem traz informação de política, você sabe quem que é?
Quem sabe será? Quem
é? Você?
É, nós estamos precisando de ver. Mas enfim... Hoje no Central trazemos a informação de que diretor de inteligência militar de Israel pede demissão por falha em prever ataque terrorista do Irã no dia 7 de outubro. E antes da gente dar a notícia, CCC, curte, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, no Spotify, na rádio online, segue a gente. É da hora seguir a gente, é da hora ver a gente, você vai entender isso, só segue. Segue o Braille, mas enfim... Enfim, o general, dá um desconto aí porque eu não falo árabe nem hebraico, Aaron Alivar, diretor do Serviço de Inteligência Militar de Israel, pediu demissão devido à sua responsabilidade, no caso, no ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro. Lembrando que Israel e o Hamas estão em guerra, um conflito que está deixando diversos feridos e mortos na região de Israel e na faixa de Gaza, conhecido também como território palestino. Enfim, a primeira renúncia foi um ato oficial do alto escalão por conta das falhas na segurança de prever os ataques. Afinal, Israel sempre foi famoso pela sua capacidade de prever os ataques, assim como a gente viu contra o Irã, a gente vê em volta da história, principalmente por conta do Iron Dome. Mas nesse quesito... O pedido de demissão foi feito pela coordenação do comandante do Estado-Maior do Exército e Avilar afirmou que carregará para sempre, abre aspas, a terrível dor da guerra e pediu uma investigação exaustiva sobre os fatores que levaram ao ataque.
Essa guerra que nunca acaba, né?
Infelizmente,
nossa.
É guerra que não acaba mais. Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas, o Irã está quase entrando nesse conflito também.
E sim, que... e o ruim disso tudo, eu acho que é mais assim, acho que ataques crianças, assim, ataque hospital, ataque, assim, são ataques muito, muito grotescos, assim, muito, gente.
Crime de guerra, ataque ao hospital, ataque à escola, ataque civil que não tem nada a ver com unidade militar, no caso, sendo o exército ou Israel, o exército do Hamas em si, que diz ser o defensor da Palestina, não entrando no mérito de quem está certo e quem está errado, mas afinal de contas, guerra é guerra, independente da ocasião, é algo negativo. O que, que você acha disso então, Júlio, que tá quietinho?
O triste é isso, né? Porque acaba afetando pessoas que não tem nada a ver com a situação, igual no último central que eu participei, que estava falando, olha pra você ver, segunda-feira passada, né? A gente já estava comentando sobre o que estava acontecendo lá e uma criança ficou ferida, né? Então, assim, é muito triste você ver que várias famílias, crianças estão sendo afetadas que não tem nada a ver com a situação, né?
Exato.
E outra também, eles fazem até vídeos dessa crueldade. Tem vários vídeos, assim,
nossa,
envolvendo
isso aí,
crianças.
Acho que é a pior parte.
Sim, exatamente. É, assim, traumatizante.
Demais.
Eu mesmo cheguei a ver alguns vídeos. Então, assim, quando eu já vejo, assim, o título, eu falo assim, vamos pular essa parte. Porque, assim, é muito doloroso mesmo, sabe? Saber que a humanidade, ela é capaz de fazer uma coisa, assim, que tão... aterrorizante, né?
Tão cruel, né? Que às vezes a gente acha que só é de série, filmes, livros, lá na realidade.
Infelizmente.
Engraçado que, igual vocês relatando a crueldade do ser humano, e a gente achar que isso é só em série e filme, o que acontece nada mais é do que, às vezes, releituras do que acontece na vida real. O Marinhos, ele fala uma frase de um pensador, que eu não me recordo o nome dele no momento, que é: o povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. O povo nessa questão não é só o povo de Israel, não é só o povo da Palestina, do Irã, da Rússia, da Ucrânia. É o povo mundial.
Sim.
A história humana, infelizmente, ela é marcada por guerra. Tem um estudo, eu não me recordo agora qual é, posso até trazer essa informação amanhã, de que em toda a história da civilização humana, toda, desde começando com os assírios, sumérios, com as grandes primeiras civilizações, a gente só teve 250 anos de paz. Isso há, sei lá, 10 mil anos atrás até hoje. A gente só teve 250 anos de paz em toda a história do ser humano.
E mesmo assim a gente desconfia um pouco se é totalmente paz, porque com certeza deve ter ocorrido algum conflito, ou alguma coisa assim do tipo. Por mais que seja um pouco mais leve no caso, né? Não tenha uma repercussão grande.
Sim, a gente vê isso na Pax Romana, que era um período de paz, mas de intensa dominação. Intensa escravização de povos, seja no Oriente Médio, Norte da África, Europa Oriental e Ocidental, que é um de paz mundial, mas uma leitura de paz a partir dos romanos que não estavam em tantas guerras. Mas era um momento de dominação e de escravização. Mas, enfim. Hoje a gente começa a se entrar um pouco triste com essas notícias de que... Mas é a realidade. A informação de que existem guerras, existem conflitos. Infelizmente, é algo que acompanha a humanidade. Acompanhou muito no século passado e nesse século parece que não vai deixar de acompanhar. A gente sai agora do caderno de política e vamos para a cidade. E até onde a gente sabe, não vai dar muita alegria hoje também, né? Júlia, quais as principais informações de cidade neste dia?
Já que no último, né, programa do Central que eu participei, eu fui apelidada de Dona Morte...
Quem que pôs esse apelido?
Você, né? Tinha que ser.
Eu?
Eu vou...
Quem pôs chegou ali agora. O Miguel acabou de chegar.
Eu vou iniciar não falando de morte, mas de uma coisa triste, né? Porque pagamento ninguém gosta. Alguém gosta? Ninguém gosta.
Deixa abaixo.
IPVA 2024 atrasado pode ser pago em parcelas a partir dessa segunda-feira em Minas Gerais. Os motoristas mineiros podem, a partir dessa segunda-feira, quitar o pagamento atrasado imposto sobre o IPVA de 2024. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, mais de 4 milhões de veículos estão irregulares. O pagamento venceu no dia 31 de março. Apesar do documento 2024 ainda não estar sendo exigido no Estado, os contribuintes que não pagaram o imposto até a data do vencimento podem pagar juros de até 20% do valor.
Pois é, juros, se você assim... quer... É um juros gordinho, até porque você perdeu um prazo que já é esticado.
Sim.
Você está tendo a oportunidade de se regularizar. Se você não quer aprender com isso, saiba que o camarada do bonezinho branco passar, ele não vai te dar uma canetada, ele vai guinchar seu carro.
Verdade. Aí para quitar a dívida e regularizar o imposto, os mineiros podem parcelar em até 12 vezes. Aproveitando que a gente falou de IPVA, falando também de IPTU, em Santa Luzia, né, os luzienses têm até hoje para quitar o IPTU, né, na parcela única com 10% de desconto. E também hoje é a primeira parcela para quem decidiu parcelar. Então, assim, tem as datas de parcelamento e para quem quiser quitar com 10% de desconto em Santa Luzia, tem até hoje ainda para poder quitar com 10% de desconto.
Importante seguir os prazos, né, para não ter cobrança de juros indevidos, que são juros que com certeza ninguém gostaria de estar pagando.
Falar uma coisa para você que é um jovem adulto assim como nós. Se ninguém te falou, vou te falar. Tem uma coisinha da vida adulta chamada mora. Pensa, é pior que Judas. É um juros. Não sei se vocês estão ligados nisso. O Alexandre acho que tá. Dá um salve, Alexandre. Que é a questão de que não é um juros convencional. É um juros diário sobre o valor que você já está devendo. Se você deve 1.000, hoje é 1.010. Amanhã é 1.020. Você espera o próximo mês? Toma, já é 1.030 para pagar. E vai esquecendo para ver o que que acontece.
É.
Então, aquilo, né? Aproveitar agora e já pagar, porque tem desconto. Quem tem essa oportunidade de, principalmente, estar pagando à vista, é, porque, assim, é um valor que é bem alto, né, no caso. Bem... Mas se tem a oportunidade, porque tem desconto, né? Então, assim...
É, já ajuda, né?
Sim, sim. É, então, assim, ok, que também parcelando ali, meio que você não vai sentindo muito, mas quem paga à vista, no caso, tem um descontinho ali que pode ajudar ali.
Dependendo, sim. Sente, né? Porque 20% de juros é pancada. Sim.
Sei lá, se você devia 1.000, tá devendo 1.200. Como agora, diz,
vai
1.100.
Ser enganada, Nelson.
É, eu também acho. Que a gente fica assim, nossa, a gente parcelou em 800 em tantas vezes. Aí você fala assim, ah não, tô pagando só isso aqui por mês, então eu gastei só isso aqui.
Sim,
o brasileiro, ele engana propriamente, exatamente. Entendeu?
Aí depois vai gerando uma bola de neve, porque você vai pagando coisas e mais coisas. É cartão, um monte de...
carne, qualquer coisa.
Nossa,
você vê aqui,
um monte de coisa.
Desse tamanho pra você pagar no final do mês.
É difícil. Mas notícia,
já vi até uns vídeos na internet que o pessoal coloca os cartões assim no ventilador. Qual que eu
vou
pagar
hoje?
Continuando, né? O caderno aqui de cidades.
O caderno da tristeza.
Da tristeza. Agora a gente começa o lado triste. Morador de rua é encontrado morto em um carrinho de supermercado no túnel da Lagoinha. O corpo de um morador em situação de rua foi encontrado dentro de um carrinho de supermercado na saída da Avenida Cristiano Machado, no túnel da Lagoinha, no centro de Belo Horizonte, na manhã dessa segunda-feira. Conforme a apuração, o corpo tinha sinais de violência e foi levado para o IML, depois de passar por perícia da Polícia Civil. O Centro de Operações da Prefeitura monitora o caso e informa que não há faixa interditada no trecho. Não há informações sobre a motivação do crime e nenhum suspeito até então foi preso.
Essa questão é mais um caso de aparofobia que tem em Belo Horizonte. Que, para quem não conhece, a aparofobia é o preconceito que você tem contra pessoas em situação de rua.
Sim.
Se você, por exemplo, você vê e fala, não, tá certo quem taca tijolo na cabeça deles de noite, você é uma pessoa dessa. Eu quero distância de você nesse caso, mas enfim.
Triste, né?
Sim,
infelizmente,
realmente.
É uma realidade triste que está tendo no nosso país.
Sim, principalmente assim, a forma, né? A pessoa, assim, no caso, você disse que teve sinais de violência ali, mas algum tipo de abuso ou
não, não foi identificado certo. Pelo que a gente entendeu, foi algum sinal de violência, às vezes uma briga corporal ou algo do tipo, né? Mas eu acho que o que é mais cruel é ele ter sido achado dentro de um carrinho de supermercado.
Sim, exatamente.
É uma coisa meio assim, inusitada, né? Provavelmente.
Sim, sim. Carrinho que é utilizado ali, no caso, para recolher ali os recicláveis, né?
Sim.
Sim, é muito utilizado, assim.
Continuando. Homem é morto a golpes de blocos de concreto. É até que travou a língua aqui. Em Belo Horizonte. Gente, tá cada vez pior as formas, né?
Isso foi briga de pedreiro? Gente, um caso um pouquinho inusitado.
Mortal Kombat da obra.
Inusitado.
Um foi no tijolo,
gente,
né, caso de rina,
mas...
Gente.
Um homem foi morto a golpes de blocos de concreto no bairro Dom Silvério, região nordeste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo. O corpo da vítima, que ainda não foi identificado, foi encaminhado ao IML.
Instituto Médico Legal.
Isto. Conforme divulgado pela Polícia Militar. Agentes foram acionados à rua João Batista Teixeira, que dá acesso ao anel rodoviário. A vítima teria sido vista subindo a rua acompanhada de dois homens, quando começou a ser agredida e caiu no chão. Uma testemunha relatou à PM que a vítima passou a ser atingida por vários golpes de blocos de concreto na cabeça, o que teria causado a morte. Os blocos utilizados no crime estavam na rua. Após matar o homem, os assassinos fugiram e, até o momento, não foram identificados pela polícia. A vítima também não foi identificada e moradores da região relataram que não a conhecem.
Complicado, né?
O que, assim, que é o mais
crime
triste?
Passional, muita briga.
Eu fico pensando na pessoa triste. Que guardou os blocos na rua pra continuar a obra na casa dela.
Perdeu o tijolo.
No outro... Não.
Vai levar como...
É triste pra família, que perdeu um ente querido. É triste pra pessoa que gastou um dinheirão nos blocos e aí foi usado como arma de crime.
É um caso um pouco inusitado.
É uma coisa que, tipo assim... Muito inusitada.
Surreal.
Muito inusitada.
Nessa questão de tristeza, vamos dar uma alegria para esse central. Vamos falar de coisa boa. A gente encerrando o nosso caderno de cidades. A gente teve umas pautas tristes, mas não levem a mal. Não é a gente, não é a Júlia. Tem brincadeiras a gente chamar a queridíssima Júlia de Dona Morte, mas isso é o que acontece na cidade de Belo Horizonte. Se não tá feliz, outubro tem eleição, resolve votando certo. Não vou falar qual que é o candidato certo, porque isso depende da sua visão.
Verdade.
Enfim, a gente passa agora para cultura e solta a musiquinha, Alexandre. Trazendo as notícias de cultura, temos a queridíssima Carol.
Boa noite, gente. Então, para dar uma descontraída agora, para deixar um pouco mais leve, trago agora para vocês os principais destaques e também sugestões para vocês estarem curtindo aqui em BH. Começando por cinema. Então, foi lançado hoje o trailer de Deadpool e Wolverine, na verdade, o segundo trailer, que ele também teve... Ele é um trailer que foi lançado, assim, com, claro, ação, humor, e foi lançado na trilha.
Wolverine vai ter humor, porque é um anão esquentadinho dos X-Men com um dos anti-heróis mais infames da editora
Verdade.
Marvel.
Sim, e teve também a música de... Uma música de Madonna, que é... A gente tá falando muito de Madonna, né, recentemente aqui agora.
Fã da Madonna já levantou a cabeça lá atrás.
A gente tá falando muito de Madonna, mas no trailer teve uma parte da música que... A música, se eu não me engano, foi Like in Prayer. Não sei falar direito.
Like in Prayer.
É isso daí. Obrigada. Obrigada, produção. Então, esse filme, ele tá... vai ser lançado em 26 de julho. E é um filme que tá, assim, muito sendo esperado. E logo nesse trailer, assim, os amadores de Marvel... Então, tá lançando ali várias hipóteses do que pode acontecer. Começando ali por Wolverine, que ele tá ali num bar um pouco... No trailer, né? Falando do trailer. Ele tá um pouco depressivo no bar. Então, chega o Deadpool ali e confirma que ele tá realmente um pouco depressivo.
Coitado, escutando bote azul.
Quando mostra pra ele uma arma ali, então aí ele faz um gesto ali parecendo que ele quer mesmo ser morto ali, e tava um pouquinho depressivo, isso por quê, né? Isso são hipóteses que os amadores estão falando, e então assim, vamos ver, é um filme que eu realmente tô muito ansiosa pra poder estar vendo, e... Não sei se vocês repararam, no trailer eles estão... Os X-Men estão um pouco sumidos ali, ninguém sabe o motivo. Talvez é porque acabaram morrendo. Tem ali a entrada também de Cassandra, que é a irmã do... Como é que chama aquele... Gente, isso...
Xavier.
Ele... Então, a Cassandra ali aparece. Também é um pouco suspeita ali... Por estar ali, talvez tenha um envolvimento com esse sumiço dos X-Men. Vamos esperar o filme. Tão
Vai ser
ansia.
Um filmaço.
Sim, está sendo muito esperado, muito comentado.
Muito aclamado, né?
A Marvel, ela deu um tempo de várias produções para tentar focar em uma que seja aquele carro-chefe. Já que, não sei se vocês perceberam, mas depois de Homem-Aranha, muito filme que a Marvel fez não conseguiu ter o mesmo sucesso que Homem-Aranha, Vingadores...
Verdade.
E ficaram meio abaixo na bilheteria. E agora está sendo a aposta. E temos o queridíssimo Miguel Augustos querendo trazer sua participação. Diga lá, Miguel.
Gente, eu cheguei aqui hoje e falei que eu não ia falar nada. Mas vocês tocaram num assunto muito delicado para mim, que é Marvel.
Eu falei, eu aposto com você o dia que você não fala nada nesse central quando fala de cultura.
É, mas estou muito empolgado... A Marvel, ela vem com assim, uma aposta muito grande pro Deadpool, porque eles chegaram numa conclusão que a direção do Kevin Feige, né, que é um dos grandes chefões assim, da Marvel, chegou nele e falou assim: peraí, Cave, a gente tá fazendo sequências de filmes que anteriormente já não foram sucessos.
Já deu errado.
Já deu errado. e fica num grande vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, porque todo filme da Marvel basicamente segue numa fórmula, né?
Tá quase aqueles filmes da Sessão da Tarde. Vem aí!
Vem aí, exato. Chega lá o herói, o vilão, tem toda uma questão. No final do filme vem uma ponte pra um próximo, que a gente fica assim, aguardando qual que vai ser o próximo.
Não, me dá uma raiva.
E é um pior que o outro.
E aí vai sendo numa cascata. Então, o Deadpool é uma grande aposta do ano pra Marvel. Visto que eu acho que vai ter Deadpool esse ano da Marvel e... vai ter algum mais aí pro final do ano, pelo que eu me recordo. Se a gente for contar também com...
Eu acho que é do Homem-Aranha também. Homem-Aranha. Se eu não tô me enganando.
Não, não é Homem-Aranha agora, não. Eu
porque
vou
tá
tentar
lançamento.
Vou tentar relembrar aqui, porque vai ter alguma... Eu acho que vai ter. Tirando a parceria Marvel e Sony, né? Que vai ter Venom aí. De novo, outro filme que é sempre assim...
Miguel.
É horrível e as pessoas continuam.
Trazendo a informação de que Deadpool e Wolverine será o único filme
desse ano.
Da editora esse ano.
Sim.
É uma coisa boa pra quem é fã de quadrinho e fã de filme, já que ela focou num filme desse, muitos ainda falam que é porque ano que vem tá chegando um concorrente forte da DC. Ano que vem temos Superman.
É verdade. Então, mas também foi muito um reflexo disso, de que eles falaram assim, vamos parar de fazer sequências de filmes que estão dando errado.
Sim.
Então, assim, tem muitas expectativas pra Deadpool, eu acho que vai ser um filmaço, eu espero que seja um filmaço. Eu tenho opiniões contra o Ryan Reynolds, porque pra mim o Ryan Reynolds, desde quando ele começou a fazer Deadpool, todo filme dele que ele vai atuar é o Deadpool, mas isso é uma crítica a ele,
é igual
a atuação dele.
O Hugh Jackman, todo filme dele é o Wolverine que tá ali.
Mas assim, eu sou fã do Hugh Jackman, então vou defender ele. Viu, Cauã? Então vou defender ele. Porque pra mim não existe outra... Se um dia ele chegar e virar e falar assim, cara, eu não vou fazer mais Wolverine. Pra mim, então, acabou o Wolverine na história do cinema.
Você sabe que teve
eu
essa discussão?
Eu me recuso a outra pessoa atuar como Wolverine.
Eu vi uma discussão dessa porque, pra quem não tá ligado, a voz do Wolverine no Brasil, infelizmente, faleceu. Uhum. Isaac Baravid, se eu não me engano, em 2021-22... nos deixou, e ele foi a voz do Wolverine desde os anos de 1980-1990, fazendo Sim. todos os filmes, exceto, se eu não me engano, X-Men Evolution. Todos os outros filmes e séries foram com ele. Então, pra quem curte dublagem, quem curte o ator, desse mesmo sentimento do Hugh Jackman, fica um pouco... Você vê ele com outra voz Sim. que não é a dele.
Ai, é muito com ruim. Certeza. Principalmente uhum. quando é série, e aí eles começam de uma forma a dublagem, aí no meio da série tá com outra dublagem.
Não sei
Nossa.
Se vocês curtem Friends, mas quando isso aconteceu, deu vontade de parar de assistir. Porque isso
é
deu uma raiva.
Sabe
o
que eu não gosto? Que eu sou do outro lado. How I Met Your Mother.
Nunca assisti, você acredita?
Minha série favorita, nem começa. É assunto sensível.
É, mas o que a Carol comentou só pra finalizar, um pouco das expectativas do filme, é que, na verdade, a Marvel tá introduzindo o multiverso, né? Então, meio que o Wolverine aí é uma outra versão do Wolverine, que se for acompanhar no MCU, o Wolverine tá morto, né? A gente teve o último filme dele, solo, que ele morre.
Então, Logan.
Logan, exato. Então, essa é uma outra variante do Wolverine aí. É, então, tanto que no trailer até mostra o portalzinho do... Tipicamente do Doutor Estranho, Sim. mas não sabemos se é o Doutor
Exatamente.
Estranho, né?
E Pode é o ser traje o do Wolverine dos desenhos animados e das histórias em quadrinhos.
Sim.
Que nunca tinha visto o Wolverine de amarelo nos
Sim.
filmes.
É verdade. E também é uma boa introdução para um possível futuro do X-Men. Apesar que os X-Men eles já estão introduzidos... Como desenho, tá acontecendo
X-Men
toda
97.
Quarta. Toda quarta-feira é um episódio novo, inclusive muito bom, tá? Vale minha recomendação, de verdade. É uma animação muito boa. Muito triste, inclusive.
É muito
boa,
é
mas
muito
triste.
É igual
porque...
aquele meme, tá ruim, mas tá bom, mas parece que piorou.
É porque às vezes a gente tem essa percepção de animação ser uma coisa meio, né, voltada para um público infantil, meio boba, mas é uma animação muito séria. Trata de assuntos bem sérios, principalmente porque isso vem muito dos quadrinhos, né? Dos preconceitos Sim. da sociedade com os mutantes, né? De chamar de aberração e etc. e afins. Então, vamos aguardar aí pra ver o que esse filme do Deadpool vai introduzir no MCU, né?
Ô, Miguel, e falar uma curiosidade pra quem não tá ligado, não sei igual se você tá. Você sabia que a história dos X-Men foi baseada na segregação racial dos Estados Unidos? Nas questões de racismo?
Não sabe.
Sendo o professor X, Charles Xavier, baseado em Martin Luther King. Oh. E Magneto em Malcolm X, que as duas variantes da luta, um de uma forma mais pacifista, querendo mostrar que são dignos de respeito, e o outro falando, já que quer tratar a gente como inimigo, a gente vai ser
e
inimigo.
E exatamente assim na animação. O Magneto, ele já é muito mais da pancadaria, apesar dos dois defenderem basicamente o mesmo propósito, dos mutantes serem aceitos e respeitados na sociedade. O Magneto, ele já é mais agressivo mesmo, essa é a palavra.
Já é tiro, porrada e bomba.
Mas, exato. Nós vamos aguardar, muito ansioso pro filme que estreia em julho. Só não sei o dia, mas é em julho.
26 de julho.
Quais as outras informações, Carol?
Bom, continuando também, cinema, Guerra Fria, estreado em 18 de abril, está liderando as bilheterias não só do Brasil, mas também liderando nos Estados Unidos pela segunda semana consecutiva. Então, assim, é um filme que eu ainda não assisti, ele é um filme distópico, onde que trata-se de
uma guerra civil.
Exatamente, pelo nome. Então, assim, eu ainda não assisti, mas estão falando muito sobre esse filme. Então, realmente me deu uma curiosidade de estar assistindo agora. Porque segunda semana consecutiva na liderança, que nem aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos foi lançado em 12 de abril. Aqui foi lançado em 18 de abril. Então, assim, no dia do lançamento, ele já estava assim, no top 1, concorrendo ali, ultrapassou o Kung Fu Panda e também Godzilla. Então, assim, por estar assim no top 1, creio que é um filme muito bom e eu tô com muita curiosidade de estar assistindo agora.
Parece ser interessante mesmo, dá pra trazer até uma resenhinha pro Central.
Sim, exatamente. Bom, continuando agora, música, Alcione. Após o seu show superlotado no mês de novembro aqui em BH, ela vai retornar, na verdade, agora no mês de maio, dia 4, para fazer agora o seu show de turnê, celebrando seus 50 anos de carreira. E os ingressos já estão disponíveis para venda. E Alcione, gente, todo mundo já escutou Alcione, não tem como. Não deixa o samba morrer.
Tebete Carvalho.
Ainda mais agora, que agora tá tendo muita reprodução, né? Tipo assim, pegando as músicas dela e trazendo pro mundo atual.
A então, lembrança vendo da raiz da música brasileira, o samba.
Então, assim, eu vejo muita música com referência ao Alcione. E fiquei sabendo que os ingressos estão uma facada.
Miguel?
Sim.
Eu tentei, gente, comprar o ingresso pro show da Alcione, mas a minha mãe não quis ir comigo. Eu fiquei chocado porque eu achei que era universal. Toda mãe gostava da Alcione, mas pelo visto a minha mãe não gosta dela.
Chama a gente.
Mas tá muito caro, gente. Pra minha mãe eu pagar. Vocês vão me desculpar.
Vocês estão vendo, gente?
Mas
a gente pode fazer uma vaquinha no Central pra gente todo mundo ir no show da Alcione.
É, o show ele vai ser na Arena Hall.
Já tem umas coisas que roubam meu dinheiro. Uma delas tá. Eu já tô vestindo agora o que tá pegando meu dinheiro.
Sim.
Eu acho que é um dinheiro mal gasto, né? Na minha opinião.
A gente debate isso no próximo Cadê? Miguel?
Os ingressos, eles estão sendo vendidos no Simpla e também presencialmente na Arena Hall. A última vez que eu olhei, gente, os ingressos, acho que mais caro, estavam uns 300 e pouco a 400 e pouco.
Ufa!
A inteira. Que é lá, o show dela é cadeira, né? Até no lugar que seria a pista premium e a pista comum, é cadeira. Eles, né, provavelmente vão alugar ali no espaço e colocar as cadeiras. Eu acho que até faz sentido, porque a Alcione também canta cantada. Então, fica, ó, canta cantada. Canta sentada.
E também
então,
porque a maioria
fica todo
dos
mundo
fãs
sentado.
De Alcione, não querendo ser etarista, mas...
Sim.
É uma galera da velha guarda, pra
exato.
Não falar outras coisas. Então,
vale muito a pena conhecer. E a turnê, acho que é 50 anos, mas...
Sim, 50
minha
anos.
Dúvida... Ano passado também foi turnê de 50 anos.
Continuação da turnê de 50 anos.
Deveria ser
parte
51.
Dois.
Parte 2.
50 parte 2.
É porque foi tão bom, né? Então tá dando continuidade.
50 e meio.
51 parte 2.
Bom, continuando. Marília Mendonça, que infelizmente nos deixou no mês de novembro de 2021. Mas ela continua viva entre nós. No ramo da música, que ela é, inclusive, a primeira brasileira a bater 10 bilhões, gente, de streamings no Spotify. Agora...
Caraca.
Gente, 10 bilhões. Mais, na verdade, mais de 10 bilhões. Chegando
tá
agora a 12
louco,
bilhões.
Quase música
dele.
Mas
assim,
vamos conversar, é muito bom, né?
Ela é uma cantora maravilhosa,
ela
sabe?
É?
Maravilhosa era, infelizmente.
Até hoje eu não acredito que ela, infelizmente, partiu.
Sim,
tipo,
é.
Quando você para e fala assim, não é mesmo, já vai fazer 3 anos.
Sabe por que eu esqueço, sim, às vezes? Porque as músicas dela é sucesso até hoje. Então, tipo assim,
sim,
fica
exatamente
realmente parecendo que ela nunca parou de lançar
a gente
música.
Vê igual o Leão, por exemplo. Até ano passado, estouradaça a música aqui nos corredores da faculdade inteira, todo mundo cantando, a
eu
gente brincando no
hoje.
Central. Tá vendo? Tá vendo? O povo fala, cadê a apuração com esses dados aí, que deve que esses meninos tá falando mentira. Tá aqui, ó, a apuração.
Inclusive, hoje eu tava ouvindo, mas não era uma música dela. É aquele feat que ela tem com a Luísa Sonza, que ela canta sozinha, da Luísa Sonza. Tipo, é bem bom. Ela fez uma live.
Todas delas são muito... Inclusive, ela já fez composições também pra cantores que estão muito em alta também. E, inclusive, chegou a compor pra o Cristiano Araújo, que infelizmente também nos deixou... se eu não me engano, ela já fez pra... Eu sempre confundo o nome de dupla, porque... Mas já fez pra algumas duplas, eu não tô me recordando.
Dá uma característica que a gente tenta lembrar.
É.
Não tem como, só falar.
Inclusive,
nossa,
eu acho que esse mês fez...
Lembrei, acho que rapidinho, João Neto Frederico, uma que ela escreveu a música também.
Sim, acho
que... também. Assim, teve tantas duplas,
sim,
né?
Sim.
Teve tanto.
Eu acho que essa é uma das.
Uma das que ajudou a alavancar
esse
a carreira dela.
Esse mês, se eu não me engano, sim, acho que fez dois anos. A gente tá em 2024. 2, 3 anos. Daquela live que ela... Na época que todo mundo tava fazendo live na pandemia. Daquela live dela que foi estourada.
4 anos, então.
4? É.
É. Pandemia.
Vamos pela lógica, né? 2020.
Não, mas realmente, as músicas dela são muito, muito boas.
Desculpa, gente, a gente é de humanas, não de exatas.
Então, assim, inclusive, a mãe dela tinha postado nas redes sociais que faria uma música que ela gravou, na verdade, ela compôs essa música, só que ela não chegou a gravar. E ela ia lançar, assim, mais ou menos esse mês, ou então no próximo. Como não teve mais notícia nenhuma esse mês, creio que esse mês não vai ter mais nenhum lançamento. Então, provavelmente, mês que vem ou nos próximos terá alguma novidade de Marília Mendonça, que foi composta, no caso, a música composta por ela, só que, infelizmente, ela não lançou.
Sim.
Então, vamos acompanhando, né? Com certeza, uma outra música que... muito maravilhosa. Eu só não sei, não cheguei a pesquisar se ela gravou essa música ou então vai ser uma música gravada por outro artista.
Sim.
Ou então alguma inteligência artificial, não sei, porque hoje em dia tá tendo isso.
Tá usando
isso,
muito a inteligência artificial.
Tá tendo
artificial.
Inteligência artificial. Não sei se ela chegou realmente a gravar, sim, pessoalmente.
E falando nessa questão interessante, nesse caderno de cultura, a gente traz uma iniciativa de cultura, só que com a nossa queridíssima, no caso, Júlia.
Gente, misturando um pouquinho de cidades com cultura, tem a notícia que o metrô de BH ganha estantes com 4 mil livros para leitura dos passageiros. Cerca de 4 mil livros de vários gêneros estarão disponíveis no metrô a partir dessa segunda-feira. A segunda edição do projeto Circule um Livro, realizada pelo metrô de BH em parceria à Associação Mineira da Indústria Florestal, tem o objetivo de democratizar e incentivar a leitura entre os usuários do transporte público.
Amanhã eu vou checar isso.
Tá? Aí, eu vou até falar aqui o nome das que vão estar, né? Vai estar na Central, que agora é Supermercados BH, juntamente, né?
A narração do Henrique Madeira.
São Gabriel, Minas Shopping e Santa Teresa.
Vou testar mesmo, porque
não,
uma
aproveitando
das estações
que
eu desço é a
desce,
São Gabriel.
Né? São Gabriel.
É uma iniciativa muito interessante, sabe?
Sim.
Até para poder a pessoa descontrair ali ao longo do trajeto. Então, pega um livrinho, lê, depois coloca lá de novo para outra pessoa ler também.
Sim, a iniciativa é até de trazer, às vezes, livros de casa para deixar para doação também.
Sim,
né?
Sim,
o único
exatamente.
Medo que eu tenho nesse caso... como dizia um antigo diretor da escola que eu estudei, perdão, Getúlio, mas o espírito de porco da pessoa que vai pegar isso aí, quem não sabe é que tá com o camarada de chifre lá de baixo no corpo, pegar o livro, chutar, rasgar e achar que é brinquedo. Se você não gosta de ler ou não sabe, deixa, com todo respeito aos analfabetos. Deixa o livro lá, alguém que pode ter interesse vai ler.
E vai ganhar literatura brasileira, estrangeira, infantil e infanto-juvenil. Então, assim, é bem completo.
Pra quem não tá ligado nesse estilo, por exemplo, Harry Potter pode entrar nessa, já que é infanto-juvenil.
Sim. Sim, pode então entrar livros que, às vezes, pra comprar, né, são livros caros que, infelizmente, assim, livro, nossa, meu Deus do céu.
É uma facada.
Gente,
eu por ser uma leitora, eu sofro. Sim, porque eu não sei, gente. Não
já
sou dado online.
Já parou de calcular o carrinho da Amazon,
já,
você só compra.
Já deixei pra lá.
Sim, exatamente. Assim, a gente só adiciona no carrinho pra depois comprar e fica naquele de depois.
As pessoas, hoje em dia, não perguntam nem o que você quer de presente. É qual livro você quer ganhar, entendeu?
Por favor, me pergunta isso.
Nossa, por favor.
Mas, enfim, com essas informações das nossas queridíssimas repórter Carol e Júlia, repórteres, fechamos o nosso caderno de cultura e solta a musiquinha, Alexandre! Trazemos as principais informações da paixão de todos os repórteres do Central, da uma maioria, mas que também todos têm também as suas preferências.
Verdade.
Entramos no caderno de esportes e abrimos uma notícia boa, sem briga, sem confusão, sem enrolar um estapeamento aqui, que é a questão de que a final Pão de Queijo foi decidida na Superliga Feminina e o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte levou o seu terceiro campeonato em cima do Praia Clube de Uberlândia. A final foi marcada pelo resultado 3-1 com vitória da equipe de Belo Horizonte, como eu falei, e é uma final de melhor de três, dizendo. Por quê? São 5 anos consecutivos que tivemos essa final. Minas e Praia disputando, 2 campeonatos vencidos pelo Praia e 2 campeonatos vencidos pelo Minas. Ontem foi o desempate e o Minas levou, com agora tendo saldo de 3-2 em cima do rival nesses últimos 5 anos. Parabéns à equipe e, como a galera do Central, até as mais antigas já lembram, é a paixão de quase todos os nossos setoristas de esporte, já que o único setorista que gostava do Praia Clube já formou na faculdade, não está aqui mais conosco. Um salve, Pedro dos Santos. E agora a gente entra para falar de América. Para falar de que o Coelhão estreou na Série B. Já tem gente até de verde aqui. Eu só não sei se torce para América. Torce para algum time? Ou simpatiza?
Sou atleticana.
Tá em minoria hoje?
Não, eu sempre tô em minoria. Isso é triste, gente. Nossa!
Nenhum cruzeirense quer escrever. Tá vendo?
Não, tá triste a situação.
O América empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em um placar de 1-1. O América ele abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, só que aos 46, no apagar das luzes, o Botafogo conseguiu deixar o seu. E agora, após esse empate, o América segue em preparação para o jogo contra o Grêmio Novo Horizontino no próximo sábado na Arena Independência. O América agora está na 7ª colocação da tabela da Série B, com apenas 1 ponto. Agora, entrando na fase mais desconfortável do nosso Central para um lado, mais feliz para o outro, trazemos a informação com Rafael Cruz sobre o resultado do jogo do Atlético contra o Cruzeiro na Arena MRV no sábado à noite. E também agora a parte triste, por causa do reportinho aqui, ó, que é Cruzeiro Atlético pelo Brasileirão Feminino, que aconteceu ontem. Boa noite, Rafael.
Boa noite, pessoal da cabine, e para você que está nos acompanhando. Vamos falar do Galo, que jogou sábado, dia 20/4, o clássico contra o Cruzeiro, valendo pela terceira rodada do Brasileirão, e venceu com um placar de 3-0, sendo todos os gols marcados no primeiro tempo. Os gols foram de Zaratio, meio-campo, Paulinho, atacante, e Guilherme Arana, lateral esquerdo. Vale lembrar que o Galo quebrou o pequeno tabu de nunca ter vencido o Cruzeiro na Arena MRV. O histórico guardava 2 vitórias para o Cruzeiro e 1 empate. Mesmo com essa vitória, o elenco do Galo já se prepara para o próximo jogo, que será amanhã, terça-feira, dia 23/4, valendo pela terceira rodada da Libertadores. Será contra o Peñarol do Uruguai, na Arena MRV, sendo o terceiro jogo seguido que a equipe mineira fará em casa. Bom, passando agora para o futebol feminino. As Vingadoras, como é chamada a equipe, estão em uma péssima situação no Brasileirão Feminino, em que se encontram na lanterna da competição. após 6 jogos, 6 derrotas. Os 2 últimos jogos foram clássicos mineiros, sendo 6-0 para o América e 4-0 contra o Cruzeiro. 2 goleadas que serão muito difíceis de serem superadas. Isso fica evidente que a diretoria precisa fazer algo para tentar melhorar a situação da equipe feminina. A equipe do ano passado para esse ano passou por uma modificação radical, trocando a maioria das jogadoras do elenco. Então, necessita-se de uma reestruturação para tentar subir na tabela do Brasileirão Feminino. Vamos ver se os 4Rs poderão fazer algo para melhorar a qualidade do futebol feminino do Atlético Mineiro. Enfim, essas foram as notícias do Atlético Mineiro. Aqui foi Rafael Cruz, diretamente da Central da Resenha. Volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Rafael. Foi um resultado muito bom no masculino. Foi... O Galo, ele podia ter feito mais.
Bom pra você, né?
Maravilhoso, maravilhindo. O Galo podia ter feito mais.
Concordo.
Mas, tá vendo? Você tá em minoria hoje, não tem nem discussão. Mas a questão de que o Atlético, a cada 10 minutos, fez um gol. Se eu não me engano, minuto 25, Zarate de um voleio meio bicicleta. Minuto 35, Hulk tentando finalizar e Paulinho só encaminhou a bola. E o minuto 45.1, já que estava no minuto 1 dos acréscimos, o Guilherme Arana fez um gol de fora da área, que foi um misto de um gol bonito com um senhor de um frango. Mas que, enfim, segundo tempo, foi o Galo mais aneno, até porque amanhã à noite, às 9, temos jogo de Libertadores da América contra o que, para mim e para vários outros jornalistas e torcedores, é o adversário mais chato do grupo. Peñarol do Uruguai, um dos maiores campeões da Copa Libertadores da América. Falando agora um pouquinho do Galo feminino, até porque os comentários do outro lado da lagoa a gente deixa depois do nosso queridíssimo setorista Vitor Cordeiro falar. Que isso, hein, Galo? 4-0 depois de um 6-0. Que isso, irmão? Voltamos para os anos 2000? Que isso? Não. Isso aí é falta de investimento. Isso é falta de investimento que já foi comprovado que, por exemplo, o Galo tá mandando jogo em um clube do Sesc, se eu não me engano. Falta de estrutura. Falta total de estrutura para receber torcedor. Não sei se vocês viram isso, meninos. Falta de estrutura, falta de cuidado, falta de respeito com as jogadoras. Sim. Até porque, se um time acha que vai levar o feminino por ser obrigatório, tá errado. Porque se você investir corretamente, você consegue ter um time que supera o masculino. Isso já foi comprovado, porque a Ferroviária isso faz é isso. A Ferroviária no masculino é horrível, é tenebrosa. Você nem sabe em qual divisão tá a Ferroviária. A Ferroviária no feminino é um dos, se não um... tá entre os 3 maiores do Brasil no feminino. Sempre disputando campeonato, chegando em final de Libertadores, jogando o Corinthians, tá? O Cruzeiro tá criando essa identidade agora. Mas a questão é... falta de investimento. Investe demais no masculino, esquece do feminino. Falta de... Isso é reflexo de má gestão. Má gestão, mau treinamento, porque a atleta não é ruim. As atletas não são ruins, até porque a gente vê os jogos. A questão é, não investe, não contrata, não tem treinador, não tem infraestrutura. É o que dá pra fazer com o que tem. Se quer resultado melhor, não adianta dar murro em ponta de faca. Contrata a jogadora melhor, investe mais, estádio melhor. Poxa, o Atlético tem um dos, se não o estádio mais tecnológico do Brasil e da América. Por que não disponibilizar para as Vingadoras jogarem quando o estádio não estiver sendo usado para o futebol masculino? Por exemplo, o jogo foi sábado à noite. Se eu não me engano, o mando de campo foi do Cruzeiro. Mas se o jogo do Galo tivesse sido no Mineirão sábado à noite e domingo de manhã o jogo fosse com o mando do Atlético, por que não deixar elas jogar na arena? Já que não ia ter jogo nesse fim de semana lá.
Teve o boteco, né, do
Gustavo Lima
e do Leonardo. Se não fosse existir o... Não fosse ter o boteco. Se não fosse. Tá. Se o mando fosse do Cruzeiro, o jogo fosse sábado à noite no Mineirão, a arena ia tá vazia. A arena ia tá vazia desde o jogo de quarta contra o Criciúma até o jogo de amanhã à noite contra o Peñarol. Uma janela de quase uma semana, mais especificamente 6 dias. Enfim, deixando um pouco dessa indignação de lado, mas algo necessário, Vitor Cordeiro traz mais informações sobre o Clube Celeste. Boa noite, Vitor!
Boa noite, Juan. Boa noite para você ligado no Central da Resenha. Vamos falar de Cruzeiro? Se pelo lado do Atlético a situação do futebol feminino não está muito boa, as meninas do Cruzeiro estão trazendo felicidade para o torcedor. Após a goleada de ontem em cima das alvinegras, a equipe celeste chegou à quarta posição no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, e apresentando um ótimo futebol, que pode gerar bons resultados ao longo da temporada. Lembrando que este ano as meninas do Cruzeiro já chegaram à final da Supercopa de Futebol Feminino, onde foram derrotadas pelo Corinthians. Passando agora para o futebol masculino, que não está deixando o torcedor muito feliz, foi derrotado pelo Atlético no último sábado por 3-0, um placar que poderia ter sido ainda pior devido ao mau desempenho da equipe, mas agora o compromisso do Cabuloso é outro. Sem tempo para respirar, vão enfrentar o União La Calera amanhã, às 7 horas da noite, no Estádio Municipal de Concepción, cidade do interior do Chile. Na noite de ontem, o Cruzeiro divulgou a lista de relacionados para a partida válida pela terceira rodada do Grupo B da Sul-Americana. Cabuloso vai ao Chile com os goleiros Anderson, Léo Aragão e Otávio. Os defensores são João Marcelo, Kaique, Lucas Vidalba, Marlon, Neres, Wesley Gasolina, William e Zé Ivaldo. Meio-campistas: Felipe Machado, Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira e Ramiro. E no ataque, o Cruzeiro vai levar o Álvaro Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Veron, Rafael Elias, Rafa Silva e Robert. Essas foram as informações do Cruzeiro. Eu sou o Vitor Cordeiro e volto para vocês aí do estúdio.
Muito obrigado, Vitor. E eu acho que se trocar o masculino com o feminino, perigoso do Cruzeiro deslanchar no brasileiro e na sul-americana.
Eu acho que eles já podiam fazer
isso. Me explica uma coisa. Rafael era braço de dinossauro. O Brau Brau, que a gente apelidou aqui a galera do Santos. O Anderson é o quê? É braço de Lego? É... Não.
Gente.
Sinceramente, agora como jornalista, o que é aquilo ali?
Aqui, o torcedor do Cruzeiro só sofre, entendeu? Reclamaram do Lacarmão, foi lá e trocou o Lacarmão. Reclamaram do Cabral, goleiro. Tiraram o Cabral.
Tem um problema. Neres.
Não, ele
todo
ali...
Todo reclama dele,
aqui,
ele não
ele
sai.
Ele não adianta, não adianta, entendeu? Se você entrar no Instagram e ver as publicações, você só vê os comentários do povo. Por que que vocês escalam esse menino? Por quê? Ô, gente, é sério. Não, não, não pra mim não dá. É até revoltante. Quando fala assim, ah, ele tá escalado pro jogo, não vou assistir, entendeu?
Você quer ver a minha alegria comparada a isso? Tipo, não é fã que eu fico feliz com isso, tirando lá do torcedor?
Assim.
Edenilson e Patrick. Vitor, um dos melhores diretores de futebol do Galo. Mandou o Filipão embora, trouxe Milito. Mandou Patrick e mandou Edenilson embora. Conseguiu vender o Edenilson ex-internacional pro Grêmio. E já tá trazendo o Bernard de volta, contratando o jogador. Na gestão dele, o time tá indo pra frente. Mas,
sim,
tirando esse momento à parte, eu queria até ouvir da Carol, que ela tá mais quietinha. Me explica o que tá acontecendo com o Cruzeiro. Manutenção de jogador ruim, jogador que só sabe jogar...
Gente, pelo amor
em algum
de
momento,
Deus.
Igual Papagaio. Papagaio só joga no final do jogo. Papagaio contra o Galo quase que fez um gol.
E
quase.
Outra coisa, por que que eles têm que colocar deixar os jogadores bons tudo no... Na reserva.
Eu tenho uma teoria. Que o jogador bom
sentido.
Machuca e o jogador ruim não machuca.
É.
A campanha da série... depois da Série B, 2023, não é?
Foi.
Me explica aquilo ali, o jogador bom do Cruzeiro todo dia machucava.
Eu
gasolina,
não sei o que acontece.
Todo dia firme,
ou machuca,
forte, jogando.
Ou vira estrela muito rápido e é vendido pra outro time. É sempre assim. Eu acho que tem uma zica lá dentro do Cruzeiro porque não tem condição.
Tinha
não
a história
tem.
De não pagar pai de santo, ó. Oh.
Que não tem condição. Mas aqui, pelo menos as Cabulosas estão trazendo alguma alegria pros torcedores do Cruzeiro,
tá me
né?
trazendo é tristeza.
Não, foi lindo, né? Jogar vocês lá na lanterna. Foi lindo, 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 lindo.
Vamos falar da tabela do masculino?
Não, não, e pra mim, assim, eu até tava tentando procurar pra falar direitinho aonde que foi, mas elas fizeram uma comemoração e tanto. Gente, vocês têm que ver os vídeos no vestiário, elas foram a loucura. E elas até desfilaram hoje em cima de um...
Caminhão de bombeiro, trio elétrico.
De um trio elétrico. É sério! Eu só não... Eu vi esse vídeo muito de relance. Aí eu não consegui achar o local, mas foi aqui em BH. Eles... É, gente, eu fiquei assim...
Pra minha alegria, o futebol raiz ainda tá vivo. Esse futebol gourmetizado que não pode fazer nada, que é exceto briga, que aí realmente tá errado. É. Tá voltando. O Atlético ganha do Cruzeiro, provoca nas redes sociais. Assim como o Cruzeiro também tá provocando.
Sim.
O Cruzeiro arrumou trio elétrico que venceu. A gente não vinha essa questão de pegar, querendo ou não, pegar e falar, não, eu sou do lado de cá nessa questão do futebol, eu tenho que honrar minha camisa, eu tenho que honrar meu time.
A parte triste é que as pessoas ainda têm essa dificuldade em separar, tipo, a rivalidade do futebol, só pro futebol, e traz muito pro pessoal.
Por exemplo, então, assim, você é muito triste você ver. De um lado você tem a Júlia de azul e branco, tá vendo? Eu de preto, a Carol mesmo plano de verde, Carol também atleticana, e nem por isso a gente tá se degladiando aqui dentro.
Gente, é muito triste você ver vários clássicos seguidos, né? Porque é muito difícil ter vários clássicos seguidos, igual tá tendo agora.
Não, eu até assustei a hora que eu vi a tabela final do Mineiro, depois o jogo de volta, depois a terceira rodada.
A gente teve praticamente três jogos, um em cada final de semana, se eu não me
engano. Em menos de um mês, três jogos.
Sim, e não ter torcida dos dois podendo assistir junto, por causa de uma rivalidade que as pessoas trazem muito pro pessoal. Isso
Mas
é
isso
muito
também,
triste.
Sabe o que que acontece? Pra mim é... Deixa eu só ajeitar aqui. É... De certa forma, não leve pro lado tão pejorativo quanto eu vou falar, porque eu sei que é pejorativo, incompetência da Polícia Militar. Por que que 30 anos atrás, o Mineirão com 80 mil cadeiras, 40 mil atleticanos, 40 mil cruzeirenses... Uma época que o Campeonato Mineiro valia tanto quanto um Brasileirão, o povo lutava até o fim para ganhar, tinha falta, tinha roubalheira, e a polícia cumpriu o papel dela, e hoje em dia, com um jogo simples, ela não consegue.
Verdade. E com toda a estrutura que tem hoje, né? Totalmente diferente a estrutura de hoje pra daquela época. Eu lembro que eu, criança, gente, eu ia nos jogos de clássico, e hoje em dia... Com a idade que eu não tenho coragem de ir sozinho num jogo de clássico.
Primeiro começou com 10%. Beleza, ainda dá pra levar tudo. Você segura a outra torcida ali mais tempo.
Sim.
Deixa ela sair mais tarde.
Aí agora já cortou tudo.
Que rivalidade que é essa?
Porque eu acho que os times, eles jogam muito pela torcida. Eu vejo isso.
Demais.
Pelo menos a Máfia Azul ali mesmo, ela é uma torcida muito grande que eu acho que motiva muitos jogadores. Então, assim, é triste, às vezes, um jogo sem torcida, né?
Não, sim, isso mas... com certeza, né? Pra comemorar ali, pra poder passar raiva junto, né? Com certeza, a torcida faz uma grande diferença mesmo. E é realmente triste isso de tirarem... completamente a torcida do Cruzeiro, no caso, mas também teve a ocasião que o Arena do Galo teve aquilo de, não sei se vocês viram, de das portas do banheiro, no caso.
Galo também, de, pra mim, uma infantilidade de tirar a porta de banheiro.
Portanto, eles não mostraram se ocorreu só com a parte do Cruzeiro e por causa que a parte do atleticano não falou nada sobre portas também.
Mas
sim,
eu
não
vejo
tem.
Que é uma briga muito dos dois lados, infelizmente.
Sim. Nessa questão, muito igual você falando, que, por exemplo, algo que é infantilizado, só que é interessante. Os jogadores do Cruzeiro colaram adesivo dentro do vestiário e penduraram a bandeira. É interessante, sim, que é a rivalidade. Só que aí, em certo ponto, você fala, pô, também é chatinho.
Eles decoraram todo o vestiário. Sim, isso eu achei bem legal. Eu achei isso legal, porque, tipo assim, foi uma parte de trazer um pouquinho deles pra dentro de um local que não é deles, né? Infelizmente. Então, assim, eu achei bem legal essa parte, né? Só que a gente vê que você tava falando da rivalidade, eu até percebi, eles colocaram no final do jogo, eles colocaram venceu quem tem estádio, né?
Sim.
Aí voltou a questão da rivalidade, porque, exato, né, gente? Todos os clássicos ainda não tinham sido vencidos pelo Atlético em casa. Então, assim, tava uma coisa assim que já tava virando uma humilhação já pros atleticanos.
Mas, enfim, a questão que você tá falando de torcida... Tem a do Corinthians, que pra mim é uma das mais burras do Brasil. Que ao mesmo tempo que ela é inteligente de apoiar o time, ela fez a burrada do Corinthians bom contra o Red Bull, o Corinthians empurrando ele pra cima, não tinha feito gol. O gênio da Fiel levanta sinalizador. Jogo interrompido, para, caça a pessoa que fez isso. Aí quando o jogo volta, o Corinthians já entra mais fraco, toma o gol, perde o jogo de 1-0.
Muita burrice, né?
Mas enfim, com essas informações, com essa rivalidade, a gente fecha o nosso caderno de esportes e encerramos o nosso programa de hoje com a produção minha, Cauã Lucas, e também a apresentação. Também com a apresentação de Carol,
Júlia. Muito obrigada, gente, por mais uma oportunidade de estar participando aqui com vocês. E é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez.
Sim.
Júlia.
Gente, muito obrigada por tudo. Assim, é muito legal essa participação da gente aqui. A gente se diverte muito, muito, muito.
Então, assim, vai cair daqui a pouco.
Queria, cadê? Cadê?
Getúlio. Mas nessa questão de participação, também contamos com a participação de Miguel Augustos, com Rafael Cruz e Vitor Cordeiro. Com os trabalhos técnicos, meus, Cauã Lucas, Alexandre Morato, e com a coordenação do Getúlio Nuremberg. Mais uma vez, CCC, curte, comenta, compartilha nas redes sociais, YouTube, Spotify e rádio online. Seguimos até o próximo programa. Um forte abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Boa noite.
Até.